Good afternoon. Before we begin, for those who need translation, the tool is available in the platform. Please click the interpretation button using the globe icon on the bottom of the screen and choose your language of preference. You may also choose to mute or unmute the original audio by clicking the Unmute Original Audio button. Boa tarde e sejam bem-vindos ao webinar da Localize & Co. referente aos resultados do terceiro trimestre de 2023. Estão presentes conosco Rodrigo Tavares, CFO, e Nora Lanari, diretora de Relações com Investidores da companhia. Informamos que este webinar está sendo gravado e será disponibilizado em ri.localiza.com, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. A apresentação também está disponível para download no site de RI. Para a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, orientamos que sinalize o seu interesse em participar via ícone de Q&A no botão inferior de suas telas, digitando seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para enviar perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas e preencha com seu nome e instituição antes da pergunta. Informamos que os valores desta apresentação estão em milhões de reais e em IFRS. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Localiza, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Agora, passarei a palavra ao Rodrigo Tavares, CFO da companhia, para começar a apresentação.
Boa tarde a todos. Avançamos mais um trimestre confiantes de estarmos no caminho de crescimento com geração de valor, buscando sempre inovar para superar as expectativas dos nossos clientes. Seguindo nessa direção, nesse trimestre observamos a melhora da demanda do aluguel de carros e robusto ritmo de crescimento em gestão de frotas, com números de diárias superiores a 25,5% na comparação anual, alavancado pela forte demanda por terceirização de frotas e carro por assinatura. Seminovos apresentou avanço importante no processo de expansão da rede e de volumes de venda. No trimestre, foram inauguradas 12 novas lojas, que contribuirão para a ampliação gradual das vendas do varejo, e foram vendidos cerca de 57 mil carros. Além disso, compramos aproximadamente 76 mil carros, resultando em uma adição de cerca de 19 mil veículos. Com isso, superamos a marca de 606 mil carros na frota, apresentando avanço em todos os nossos negócios, mantendo a visão de cliente e o NPS, Net Promoter Score, em níveis de excelência. Em julho, iniciamos nossa operação no México, com aproximadamente 900 carros distribuídos em duas agências localizadas nos aeroportos da Cidade do México e de Cancún. Acreditamos que poderemos alavancar nossas competências para melhorar a experiência do cliente, desenvolver mercado e ampliar a acessibilidade do aluguel no México. Apesar dos avanços, enfrentamos grandes desafios ao longo desse ano, com inflação e juros persistentemente elevados e cenário adverso para a venda de seminovos, em razão do nível de preço de carros, maiores taxas de juros para financiamento, somadas a uma frota com maior quilometragem e mix de venda mais concentrados no atacado. Diante desses desafios, seguimos incansáveis na busca por ganhos de produtividade e redução de custos por meio de uso de tecnologia e eficiência operacional. Além disso, seguimos focados no avanço de seminovos a partir do rejuvenescimento da frota, melhoria do processo de desativação, aumento da produtividade e abertura de novas lojas. Por fim, estamos honrados por sermos reconhecidos novamente como uma das 10 melhores empresas para se trabalhar no Brasil pela Great Place to Work e pela conquista do prêmio Empresa do Ano no ranking das maiores e melhores do ano da revista Exame. Seguimos promovendo um ambiente de alto engajamento dos nossos colaboradores para, assim, encantar cada vez mais nossos clientes e gerar resultados extraordinários, sempre alinhados nos nossos valores, com os mais elevados padrões éticos e de governança. Em resumo, nesse trimestre, quatro mensagens principais: avanço no processo de integração com reflexos positivos nas margens do aluguel, retomada da demanda em todos os segmentos do RAC, com tendências positivas para a alta temporada, forte demanda por terceirização de frotas e carro por assinatura, seminovos ainda desafiador, com estoque de alta quilometragem vendido no atacado, demanda impactada pela restrição de crédito e alta taxa de juros, inflação do carro novo não capturada no preço dos carros seminovos. Para apresentar os resultados, passo a palavra para a nossa diretora de RI, Nora.
Obrigada, Rodrigo, e boa tarde a todos. Indo para a página 2, como fizemos desde o início do processo de combinação de negócios, apresentaremos os resultados do trimestre ajustados pelos efeitos one-offs da amortização de mais-valia, que impactaram o lucro líquido em R$ 38,6 milhões de reais. Nesse trimestre, tivemos efeito positivo de R$ 60 milhões de reais nas despesas financeiras referentes à reversão adicional do AVP e descontos obtidos junto às montadoras no contexto da MP do carro popular. Esses efeitos não foram ajustados no resultado. Por fim, com o início das operações no México, passaremos a reportar seus indicadores financeiros de forma segregada. Indo para os destaques do trimestre, no slide 3, apresentamos a adição de cerca de 19 mil carros à frota, marcando a retomada do crescimento. No gráfico da direita, apresentamos a receita líquida consolidada, que atingiu R$ 7,3 bilhões, avanço de 19,3% na comparação trimestral. O lucro líquido somou R$ 703 milhões, excluídos os efeitos da mais-valia. E o lucro contábil somou R$ 665 milhões, crescimento de 56,9% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Mantivemos níveis confortáveis de alavancagem, com ratio dívida líquida valor de frota em 0,57 vezes e dívida líquida EBITDA últimos 12 meses em 2,77 vezes. Entrando nos detalhes do resultado, começaremos a apresentação pela divisão de aluguel de carros no Brasil, na página 4. A receita líquida dessa divisão superou R$ 2 bilhões, crescimento de 3% na comparação anual, mesmo com os efeitos da venda do Carvalt, que ainda impacta o volume na comparação anual. Se excluíssemos o efeito do Carvalt da base de comparação, o volume cresceria 10% e a receita cerca de 24%. Na página 5, mostramos o avanço de 10,3% na diária média na comparação anual, alcançando R$ 119,41 no trimestre. A taxa de utilização apresenta 0,7 ponto percentual de redução na comparação anual, mas avança 2,1 pontos percentuais na comparação com o segundo trimestre desse ano. Indo para a página 6, apresentamos a evolução da rede de agências. Após a redução do número de agências em 2022, em razão do carve-out, voltamos a ampliar a rede própria com a abertura de 10 agências no Brasil e 2 agências no México, aumentando a proximidade e a conveniência para os nossos clientes. Encerramos o período com 701 agências na América Latina. Passando para a página 7, na divisão de gestão de frotas, seguimos em forte ritmo de crescimento com a receita líquida alcançando R$ 1,7 bilhão de reais, aumento de 49,2% quando comparada ao terceiro trimestre de 2022, refletindo o crescimento de 25,5% no número de diárias. Indo para a página 8, apresentamos a tarifa média de R$ 84,29, que avançou 19,3% no trimestre, refletindo a captura de preços mais elevados nos novos contratos e o mix da frota. A taxa de utilização apresentou ligeira redução de meio ponto percentual em comparação ao terceiro trimestre do ano passado, mas traz avanços na comparação sequencial. Seguindo para a página 9, mostramos os saldos de compra e venda de carros. A despeito do contexto desafiador para a venda de carros, especialmente em função dos maiores níveis de preço e taxas de financiamento de veículos, tivemos substancial evolução do volume de vendas no trimestre, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Foram vendidos 56.963 carros e comprados 75.819 carros no trimestre, resultando em uma adição de 18.856 veículos, marcando a retomada do crescimento da frota. Passando para a página 10, apresentamos a rede de seminovos, que finalizou o trimestre com 207 pontos de venda. Ao longo do ano, foram inauguradas 21 lojas com o intuito de recompor a rede. De 2021 para 2022, tivemos o efeito do carve-out, com a venda de 22 lojas no contexto das restrições impostas pelo CAD, além da redução de 10 lojas da Locamérica. O movimento de abertura de lojas deve continuar ao longo de 2024. Continuando na página 11, apresentamos o preço médio de compra e desmobilização da frota. Na divisão de aluguel de carros, o preço médio de compra do trimestre foi de R$ 83 mil, refletindo o mix de compra e a inflação no preço do carro novo. O preço de venda ficou em R$ 60,2 mil, reflexo de um mix de venda mais concentrado no canal atacado e de carros com maior quilometragem. A integração e padronização dos processos de desativação de carros ao longo do terceiro trimestre de 2023, somados à continuidade do processo de rejuvenescimento da frota, devem contribuir para o aumento da venda varejo ao longo de 2024. Em gestão de frotas, o preço médio de compra de R$ 100 mil reflete o mix composto também por veículos pesados e especiais, além dos veículos leves puxados pelo carro por assinatura, enquanto o preço médio de venda de R$ 64.800 é composto quase que exclusivamente por veículos leves. A redução sequencial no preço médio de venda também reflete o mix mais concentrado no canal atacado. Na página 12, mostramos o avanço da frota de final de período, que alcançou 606.843 carros no terceiro trimestre do ano, uma adição líquida de 3,5% na comparação anual, a despeito do carve-out, sendo um aumento de 20,6% na divisão de gestão de frotas e uma redução de 8,8% na divisão de aluguel de carros. Nossa operação no México encerrou o trimestre com 921 carros. Passando para a página 13, vemos que, na comparação anual, a receita líquida de aluguéis apresentou crescimento de 20%, sendo 3% na divisão de aluguel de carros e 49,2% em gestão de frotas, enquanto a receita de seminovos cresceu 18,5%. Como resultado, a receita líquida consolidada somou R$ 7,3 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2023, aumento de 19,3% na comparação com o terceiro trimestre de 2022. Na página 14, apresentamos o EBITDA de R$ 2,7 bilhões no terceiro trimestre de 2023, avanço de 12,5% em comparação ao terceiro tri de 2022. Reafirmamos a qualidade do resultado operacional da companhia, refletido no avanço das margens de aluguel. Na divisão de aluguel de carros, a margem de 64,7% avançou 5,8 pontos percentuais em relação à margem ajustada do terceiro tri de 2022. Em gestão de frotas, a margem de 73,7% se manteve estável em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, que havia sido positivamente impactado pelo efeito de R$ 102,9 milhões referente ao laudo de aceleração da depreciação para efeitos fiscais. Nesse trimestre, o impacto relativo ao laudo somou R$ 28,7 milhões de reais. No trimestre, a margem de seminovos de 2,4% reflete a continuidade do ciclo de convergência aos patamares históricos e o mix de venda mais concentrado no atacado, composto por carros de maior quilometragem. Destacamos que no terceiro tri de 2023, alinhamos e integramos os processos de desativação de carros que, somado à continuidade do rejuvenescimento da frota, deve contribuir de forma gradual para a melhora de mix de canal. Na página 15, vemos a evolução da depreciação média anualizada por carro. No RAC, o ritmo de crescimento da depreciação desacelera pelo segundo trimestre consecutivo, atingindo R$ 6.738. O aumento sequencial da depreciação é explicado pela renovação de parte dos carros totalmente depreciados. Na divisão de gestão de frotas, a depreciação média anual atinge R$ 6.130, refletindo a renovação de parte dos carros totalmente depreciados e o mix de veículos especiais e pesados adicionados ao longo de 2022. A maior depreciação está refletida no preço dos novos contratos. Passando para a página 16, vemos que o EBIT ajustado pela mais-valia atingiu 1,7 bilhão no trimestre, redução de 3% em relação ao EBIT ajustado do terceiro tri do ano passado. O EBIT contábil traz crescimento de 11,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. As menores margens EBIT das divisões de aluguel de carros e gestão de frotas refletem o aumento da depreciação de carros, bem como a normalização do resultado de seminovos. Na página 17, apresentamos um lucro líquido contábil de R$ 664,7 milhões, avanço de 56,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Excluindo-se os impactos não caixa, advindos da amortização da mais-valia, o lucro líquido ajustado somou R$ 703,3 milhões no terceiro trimestre de 23, aumento de 3,1% quando comparado ao ano anterior, refletindo os efeitos positivos do crescimento do resultado operacional, a ligeira redução das despesas financeiras impactadas positivamente pela reversão do AVP e efeito dos descontos obtidos junto às montadoras no contexto da medida provisória do carro popular, e a redução do imposto de renda e contribuição social, parcialmente compensados pelo aumento de R$ 348,8 milhões na depreciação de carros e outros imobilizados. Para apresentar a geração de caixa, alavancagem e ROIC, gostaria de retornar a palavra ao Rodrigo.
Obrigado, Nora. Trazemos na página 18 o fluxo de caixa livre. No ano, os 4,7 bilhões gerados pela operação de aluguel foram consumidos pelo CAPEX para renovação e crescimento da frota. A integração e padronização dos processos de desativação de carros, somados à continuidade do processo de rejuvenescimento da frota, devem contribuir para o aumento na venda de varejo ao longo de 2024 e consequente redução do CAPEX de renovação. Na página 19, vemos que a companhia encerrou o período com uma dívida líquida de 26,9 bilhões. Passando para a página 20, apresentamos o perfil de dívida e a posição de caixa de 9,7 bilhões, incluindo as captações e liquidações anunciadas até 31 de outubro de 2023, a companhia teria cerca de 10 bilhões em caixa. No slide 21, apresentamos confortáveis ratios de dívida evidenciados principalmente pela dívida líquida sobre o valor de frota em 0,57. Na página 22, apresentamos o ROIC anualizado de 13,6%, com um spread de 3,8 pontos percentuais para o custo de dívida após impostos. O ROIC spread reflete o mercado adverso de venda de carros, além da base de capital advinda da combinação de negócios precificada a spreads menores. O início do ciclo de redução de juros, combinado com o rejuvenescimento da frota, ganhos de sinergia e eficiência operacional, além da precificação dos novos contratos alinhados à estratégia de retorno da companhia, devem trazer o ROIC spread de volta para a faixa histórica ao longo de 2024. Ficamos agora à disposição de vocês para responder perguntas.
Lembramos que para o Q&A, orientamos que sinalize o seu interesse em participar via ícone de Q&A, no botão inferior de suas telas, indicando seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para enviar perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas e preencha com seu nome e instituição antes da pergunta. Nossa primeira pergunta ao vivo é do Luiz Capistrano, do Itaú BBA. Luiz, pode, por favor, ativar seu microfone.
Rodrigo, Nora, bom dia. Parabéns pelos resultados, pessoal. Obrigado aqui pelo espaço. Eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês sobre dois temas. O primeiro deles, né, vocês comentaram de forma bastante otimista sobre o GTF, e a gente aqui tem um viés otimista também, porque tem a impressão de que a tarifa na ponta ela tende a estar mais alta do que a da base, né? Então, eu queria primeiro quantificar um pouco com vocês qual é o gap hoje entre o contrato que está sendo fechado na ponta, o yield, a receita mensal, o que eventualmente vocês puderem abrir, se estiverem dispostos a abrir aí, com relação ao que a gente vê na base, e também quanto tempo a gente levaria para ver esse novo nível de precificação chegar da base, chegar até o número que a gente vê na ponta. Então, esse tópico em GTF, e com relação à depreciação do rent-a-car, o segundo ponto que eu queria explorar um pouquinho mais com vocês, chamou um pouco a nossa atenção aqui o fato da depreciação ter vindo flat, dado que vocês ainda têm safra 1 sendo substituída por safra 3, né, o que estruturalmente carrega um pouquinho a depreciação para cima. Apesar de ter aumentado, né, parece que a gente fica aqui com a impressão de que aumentou muito pouco. Isso é um reflexo de que teve pouca mudança de safra 1, trimestre contra trimestre, segundo tri por terceiro tri, ou talvez eventualmente uma readequação na safra 3, alguma outra coisa que justifique esse número ter ido um pouco mais para baixo, só para a gente tentar explorar um pouco a microdinâmica de como foi a depreciação do rent-a-car, depreciação unitária do rent-a-car nesse trimestre. Por gentileza, pessoal, obrigado pelo espaço mais uma vez. Tenham um bom dia.
Obrigado, Luiz. Na verdade, você tem razão, né? O GF, a gente realmente, os novos contratos são precificados, né? Sempre a reposição, olhando a curva de juro futuro, nova depreciação do carro, nova base de capital, e ela, pelo fato, né, do prazo médio de gestão de frota ser na casa aí de 35 meses, você gasta um tempo até você renovar todos esses contratos. Acho que o que eu posso tentar ajudar aqui. Podemos considerar que os novos contratos têm um yield na casa de 3%, tá? Em relação à base atual. Então, você vê que tem uma tendência realmente, de fato, positiva aí à medida que esses contratos são reprecificados aqui, né? No novo padrão. Em relação à depreciação, a gente, de fato, esperava que ela ia continuar subindo e ela ainda deve continuar subindo, ainda que marginalmente e gradualmente, né? Diferente do passado. De fato, nesse trimestre, a gente teve uma venda um pouco maior de carros da safra 2. A safra 1 continua sendo vendida, ainda temos carros na safra, mas começamos um processo de uma venda mais robusta, né, da safra 2. Para quem não lembra, safra 2 foram os carros que foram adquiridos durante a pandemia, né, que era um mix um pouco mais premium, mas a descontos piores, em condições piores, onde tem uma depreciação maior. Esses dois efeitos ainda fizeram a depreciação subir, mas ainda uma subida marginal. Os efeitos ainda esperamos que essa depreciação continue ainda num patamar de regularização, mas de forma gradual. Lembrando também que o mercado de GF, a gente tem conseguido fazer essas reprecificações, mas ele continua um mercado bastante competitivo, né? A gente tem visto aí um aumento da competitividade com uma agressividade de alguns outros players, mas a gente sempre tem a nossa disciplina de alocação e por isso, né, como eu te falei, hoje nós estamos na casa aí de uns 3% de yield.
Muito claro, Rodrigo. Bem objetivo. Muito obrigado.
A próxima pergunta é do André Ferreira, do Bradesco BBI. André, pode ativar seu microfone, por favor.
Oi, bom dia, pessoal. Parabéns pelo resultado. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu tenho duas aqui. A primeira sobre a maior participação de venda de carros no atacado. Queria entender um pouquinho melhor o que que ocasionou, se foi uma safra específica e se deve ser recorrente, ou então se deve escorregar alguma coisa para o próximo tri. E segundo ponto, sobre a operação no México, né? Como é que vocês estão imaginando o ramp-up, próximas localizações interessantes e expectativa de uma margem normalizada ali quando tiver em velocidade de cruzeiro. E só um follow-up aqui ainda do México, eu queria entender só um pouquinho como que é a competição em termos de pricing, assim, qual o nível de maturidade de pricing que tem esse mercado e como, vocês comparariam com o Brasil. Obrigado.
André, que agradeço. Em relação ao atacado, né, o que acontece primeiro, a frota de fato, ela passou por um período de envelhecimento. Agora a gente acelera a venda, né, e grande parte desses carros de maior quilometragem eles são vendidos pelo atacado, até pelo fato de a gente ter a nossa marca associada, que é um carro de pior qualidade, não seria o ideal a gente vender esses carros no varejo. Além disso, né, no processo de combinação, a gente acabou que tínhamos, no período 2, processo de desativação, um processo onde a gente preparava o carro de atacado e outro processo que a gente não preparava. E isso levou, né, hoje a qualidade do estoque a ser abaixo dos padrões históricos. Então, o que está acontecendo de fato agora é uma venda mais forte no atacado. Isso ainda vai perdurar, né, principalmente no quarto trimestre, deve até se intensificar à medida que a gente faz, né, uma aceleração dessa venda e uma limpeza maior desses carros de maior quilometragem. É claro que quando a gente pensa numa normalidade, a gente sempre fala de um mix de varejo entre 45% e 50%, né? Hoje a gente está trabalhando abaixo de 40%, mas mesmo assim, como eu te falei, não é temporário agora no terceiro trimestre. A gente ainda deve ver isso, vai ver ainda isso no quarto trimestre com certeza e provavelmente ainda um pouco no início do ano que vem. Em relação ao México, é um projeto nosso aqui de longo prazo, né? A gente abriu, hoje estamos com três agências, devemos abrir mais até o final do ano, ainda estamos apenas com 900 carros no México. É um mercado ainda com baixíssima penetração, né? Todo o mercado de rent-a-car tem cerca de 30 mil veículos, apesar de um país que tem um PIB de 2/3 do Brasil, um fluxo de turistas super robusto, um mercado que parece que está, né, algumas décadas aqui atrás do mercado brasileiro, que pode mostrar aqui um potencial. Mas temos que lembrar que esse é um projeto de longo prazo, né? Nós vamos fazer investimento, montamos uma equipe forte, estamos colocando sistemas e processos, né? Então nós devemos ver essa normalização, como você falou, entre 3 a 5 anos apenas ali no México. Então, o principal aqui é a gente conseguir criar de fato uma experiência diferenciada para o nosso cliente, para que isso aumente a penetração desse mercado, né? A gente, conforme prometemos no último trimestre, né, no nosso aqui compromisso com a transparência, nesse trimestre nós abrimos o resultado do México e faremos assim daqui para frente. Em relação à pricing no México, como eu disse, todo o mercado ainda está num nível de maturidade muito inferior. E com isso tem muitas ineficiências, né? Hoje a tarifa do México, quando você vai fazer por reservas, principalmente, é praticamente o dobro da tarifa brasileira, mesmo com juros menor e com preço de carro menor que o do Brasil, mostrando ainda a imaturidade desse processo. Então, é uma jornada que a gente vai cautelosamente, mas é uma jornada longa para a gente realmente conseguir transformar aquele mercado, se assim ele tivesse potencial.
Super claro. Obrigado.
A próxima pergunta é do Guilherme Mendes, JP Morgan. Guilherme, pode ativar seu microfone, por favor?
Oi, Rodrigo Nora, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Dois pontos aqui do meu lado também. A primeira, queria ouvir um pouquinho de vocês, um pouco do balanço de crescimento, olhando para 24 e talvez até 25. Rodrigo, você mencionou na apresentação uma demanda forte em todos os subsegmentos do RAC, no GTF também, no carro por assinatura. Na visão de vocês, o que é um nível sustentável de crescimento para esses próximos poucos anos, né? E quais são os principais gargalos? Entendo que o seminovo tem sido um pouco mais desafiador, mas com a queda dos juros deveria melhorar um pouco. E tem também um ponto do tamanho que a Localiza também atingiu, né? Então, se puder comentar um pouco o que é nível de crescimento sustentável para frente, talvez comparado com o que foi no passado, seria super útil. E um segundo ponto, relacionado a pesados, né? Você até comentou ali no ticket de compra do GTF, que parte disso se refletia pelo mix de pesados. Se puderem comentar também um pouquinho como está a evolução desse segmento, o cenário competitivo, cenário de compra de caminhão Euro 6, seria super útil também. Obrigado e boa tarde.
Obrigado, Guilherme. Vamos começar, né? Primeiro, acho que a notícia positiva desse trimestre é a retomada da demanda do rent-a-car, né? A gente viu, principalmente no segundo trimestre, onde as tarifas subiram, a demanda arrefecendo, né? E agora a gente já começa a ver uma retomada em todos os segmentos, inclusive o segmento corporativo. O segmento de pessoa física vinha forte, como a gente antecipava, continua forte, o ride-sharing, né? Continua bastante robusto também, mesmo com aumento de tarifa, e agora o segmento corporativo volta também a crescer aqui. Então, essa é a boa notícia desse trimestre. Então, a gente entende aqui que o quarto trimestre deve ser bem positivo nesse sentido. Deixa eu dar um passo para trás quando a gente fala de crescimento, né? Crescimento no final do dia, para a gente, é um crescimento de base de capital, né? Porque como a gente tem que dar um ROIC spread em relação a uma base de capital, mais do que falar de carros, mais do que falar de receita, né, o que é importante aqui é o nosso crescimento na base de capital. Quando você olha para o passado, esse crescimento foi extremamente forte, né, acima aí de 30%. É claro que a gente isso entra num padrão de mais normalidade. Mas o que é mais importante para esse crescimento de longo prazo? A penetração de grande parte dos nossos segmentos continua muito baixa. né? Tanto na parte de gestão de frota, empresas grandes e principalmente pequenas, como na assinatura, mas mesmo no RAC, a gente viu uma resiliência forte da demanda, mesmo com o um aumento de tarifa num setor que é relativamente elástico. Então, esse ponto de inflexão da volta da demanda do RAC pode nos permitir crescer ainda, mas mais importante do que o número que a gente acha, o número que vai determinar é o mercado, né? E é claro que a penetração mostra que ainda há um espaço para crescer. É importante ver a gente conseguir crescer de uma forma que realmente gere esse ROIC spread do passado. Então, esse ritmo de crescimento vai depender dessas duas questões, né? Da demanda do mercado, que a gente ainda acredita que existe bastante, dados os níveis de penetração, e da nossa habilidade aqui, seja via eficiência, seja via repasse de preço, de conquistar esse ROIC spread, né? Hoje a gente está abaixo dos nossos padrões históricos, entendemos que o ano que vem a gente volta a entrar naquela fase. Naquela faixa tradicional, desculpa. Em relação a pesados, a gente superou aqui a marca de 5 mil caminhões, continua crescendo, temos sido bastante disciplinados. Em algum momento a gente deve sim, né, fazer essa separação. Hoje ele está dentro do fleet. Importante falar também, né, a parte que ele já impacta também a própria os números de fleet, principalmente a depreciação, né? Hoje a gente deprecia um caminhão na faixa de R$ 35 mil por ano. Né? E é claro que hoje ele está aí no meio de todos esses números. Quando a gente tiver realmente os controles, né, e tudo aqui para conseguir separar esses números de forma apropriada, nós vamos fazê-lo para dar maior, transparência ao mercado.
Super claro, obrigado, Rodrigo. Boa tarde.
A próxima pergunta é do Lucas Marchiori, do BTG Pactual. Lucas, pode ativar seu microfone, por favor?
Obrigado. Ei, turma, tudo bem? Bom dia. Eu também queria discutir um pouquinho ROIC spread, Rodrigo. Você colocou, né, no call essa expectativa de recuperar patamar normalizado aí ao longo do ano. Eu lembro que lá no Localiza Day vocês comentavam bastante sobre as alavancas para esse ROIC spread normalizado, uma delas ser reposicionamento de tarifa no RAC, né? Entendo que espaço para você reposicionar a tarifa no RAC agora está um pouco menor, então queria ver ou atualizar contigo quais que são essas alavancas agora disponíveis para vocês para recuperar, né, esse ROIC spread histórico. E o segundo tópico, talvez mais breve ali, um pouco sobre plano de expansão de rede de seminovos. Vocês comentaram abrir aí quase 20, 30 lojas esse ano. Queria saber qual que é o plano para ano que vem e um pouco da estratégia, localidades, se puderem dar um mix aí de geografia que vocês estão atacando, né? Que tipo de região que vocês ainda veem espaço para aumentar essa rede de seminovos, pessoal. Obrigado.
Obrigado, Lucas. A questão do ROIC spread, né? Primeiro tem algumas alavancas quase que naturais, né? O custo de dívida vai cair, né? Então, só por uma questão aí da redução do custo de dívida, a gente vai ter um aumento desse spread. Mas eu entendi que sua pergunta foi na linha do ROIC, mais do que do KD aqui. Olha, eu ainda vejo espaço para tarifa, sim. Acho que no segundo trimestre a gente sentiu uma elasticidade maior do mercado. A demanda tem voltado com uma força maior do que a gente estimava no Rent-a-Car, o que pode abrir, sim, espaço para um reposicionamento de tarifa que deve nos apoiar a alcançar esse ROIC spread aqui mais no curto prazo. Mas esse vai ser um processo ao longo do 2024. O próprio rejuvenescimento da frota traz aqui ganhos nos custos variáveis, né? E a questão da sinergia, a gente já vê aqui alguns desses ganhos acontecendo, né? Que tem ocorrido também via diluição de custo fixo e diluição de custo variável. Mas a gente tem uma série de medidas aqui, né? Em diversas alavancas para redução aqui de custo e de eficiência, né? Seja em questões como acidente, roubo, PDD, própria parte aí de produtividade de pessoal, né? Mas, como eu disse, vai ser uma combinação de vários desses fatores, tá, Lucas? Um pouco o KD diminuindo, a tarifa ainda deveria ter espaço para avançar, sim, tá? E um grande esforço na área de eficiência. Na parte de expansão, aqui em seminovos, a gente vai continuar, de fato, abrindo bastante lojas, né? Devemos abrir aí dezenas e dezenas de lojas no próximo ano. Esse ritmo aí de 12 nesse trimestre não parece um ritmo. Um ritmo anormal, né? A gente deveria abrir lojas a partir desse ritmo aqui para frente, porque quando você ainda compara a base, né, pré-carve-out, ainda temos um número de lojas menor do que tínhamos antes. Então, aqui tem muito espaço. Em relação às cidades, tem muita oportunidade, seja nas cidades que a gente está ou em nossa, né? Lembrando aqui que o Brasil tem quase 40 mil lojas, né? Quando você pega aí os pequenos vendedores de carros no Brasil, e a gente tem pouco mais de 200 lojas. Então, ainda um footprint relativamente tímido, em relação a todo o mercado de venda de carros seminovos aqui no país, né? Então, uma parte dessas lojas virão das cidades atuais, de adensamento ainda, né, da demanda, e outras em novas cidades que a gente possa ter essa oportunidade. Mas o ritmo deve ser um ritmo parecido com o que a gente está abrindo agora.
Se eu puder adicionar aqui, no que o Rodrigo colocou, Lucas, a gente ainda tem aqui também bastante ganho de produtividade precapturando, e a gente acha que os juros, né, para baixo pode ajudar, crédito um pouco mais disponível pode ajudar esse mercado no ano que vem, mas a gente está fazendo trabalho não só de adensamento em cidades atuais, abertura de novos mercados, mas estamos com um olhar muito forte aqui para produtividade também.
Tá bom, pessoal. Obrigado, Rodrigo Nora. Bom dia.
Próxima pergunta é do Bruno Amorim, Goldman Sachs. Bruno, pode ativar seu microfone, por favor.
Boa tarde a todos. Eu queria abordar dois temas, por favor, começando com a dinâmica de seminovos. Vocês já comentaram, de certa forma, sobre o tema, mas eu gostaria que, na medida do possível, vocês passassem um pouco mais de cor do que vocês estão vendo na ponta, seja em termos de demanda, crédito para seminovo, preço realizado no seminovos vis-à-vis o que vocês esperavam, no início do ano, se vocês estão vendo uma deterioração, uma melhora no cenário que vocês tinham no começo do ano. Então, é mais entender um pouco como é que está na ponta aí a questão dos seminovos e o que que isso implica para outlook de depreciação. Eu entendo que a margem de seminovos ela normalizou, voltou aí para o patamar de 2, 3%, então acho que talvez a dúvida que fica é o que acontece com a depreciação, né? A gente já viu a normalização, que era necessária acontecer se materializando, ou talvez precise de mais algum ajuste para cima da depreciação daqui para frente. Então, esse é o primeiro tema que eu queria abordar. Isso até, na verdade, é um follow-up no comentário que vocês fizeram de que, na ponta o cenário estava desafiador, né? Eventualmente o preço do seminovo não acompanhando o aumento do preço do novo. E aí o segundo tema é mais um follow-up na dinâmica de crescimento, pensando aí no quarto trimestre, 2024, o fleet rental vem crescendo aí 4% ao trimestre, nos últimos dois trimestres, então é mais validar com vocês se esse é o ritmo de crescimento, aí talvez um mid-single digit, 5% por trimestre. E com relação ao RAC, esse é um segmento que sofreu mais com volume e mais recentemente, vocês até comentaram agora há pouco que tem sido uma surpresa positiva. Assim, dá para pensar num hack crescendo double digits ano que vem, ou o cenário ainda é um hack no single digits e um fleet crescendo talvez esses 5% ao trimestre. Obrigado.
Eu agradeço, Bruno. Primeiro, em relação ao seminovo, sem dúvida nenhuma, é um cenário mais difícil do que a gente tinha antecipado, tá? Em qualquer aspecto que olhe. O preço do carro seminovo não voltou mesmo depois dos efeitos da MP, né? Então, mesmo com um aumento pontual aqui do carro zero, a gente não está vendo, né, um aumento do carro seminovo. Isso é uma questão até de mercado. Se você olhar a relação de FIPE com carro zero, ele tem aberto, né? Ao longo desse ano, isso foi uma constante que aconteceu. Então, o mercado, né, impactado aí por uma restrição de crédito, por uma taxa mais alta, até o próprio mercado de zero, né, também está um mercado mais difícil em geral, mas sem dúvida nenhuma, o mercado de seminovos é um mercado mais duro. A gente fala de normalização da margem, né, mas pensando ainda nessa qualidade de estoque, ainda tem esse período da limpeza, essa margem provavelmente ele ainda tem espaço para ser normalizada, tá? Assim, depende muito ainda das questões de mercado, mas não chegamos no piso dessa margem seminovos no curto prazo. Então, devemos ter aqui ainda um cenário ainda desafiador antes de uma melhoria que deve ocorrer aí ao longo do próximo ano. Então, seminovos, sem dúvida. Depreciação, como eu falei, é um impacto um pouco mais marginal, né? E nós estamos falando de uma perspectiva mais de médio prazo, né? Estamos falando de um ciclo de vida de 18 meses, onde a depreciação é diluída. Também aceleramos a venda da safra 2, substituindo por essa nova safra, que tem algum efeito positivo. Então, a perspectiva da depreciação, ela ainda é de algum ajuste, mais uma vez, marginal ou gradual, né? Antes dela começar a cair. Mas o cenário de seminovos, sem dúvida nenhuma, é um cenário desafiador aqui. Em relação ao crescimento, e eu acho que é bom pontuar que a gente está falando que o RAC, né, teve aí, sofreu com volumes. Lembrando que se a gente excluir o efeito do carve-out, o Rent-a-Car está crescendo 25% em receita ano contra ano, o que é um belo crescimento mesmo no setor, num cenário aí de desafio. A gente, mais uma vez, vê essa retomada do Rent-a-Car, mais uma vez, é a melhor notícia que a gente teve nesse trimestre, sem dúvida nenhuma aqui. E o potencial de crescimento existe para o ano que vem. Eu não vou precisar aqui um número, nem dar um indicativo, mas a gente entende que o Rent-a-Car pode sim voltar a crescer o ano que vem. E o Fleet vai continuar uma dinâmica bem positiva, né? Carro por assinatura continua forte, a demanda aqui pela própria demanda corporativa também é uma demanda robusta. Claro que, mais uma vez, é um mercado super competitivo, né? É um mercado hoje, grande parte dos concorrentes até estão dando mais foco no mercado de fleet, o que aumenta o grau de competitividade. Mas os dois segmentos têm um potencial de crescimento para o ano que vem, sim, sem dúvida.
Obrigado, Rodrigo. Só para esclarecer, você comentou, voltando no ponto dos seminovos, um dos pontos que dificulta a venda do carro talvez seja o crédito mais restritivo. Você está vendo na ponta uma restrição maior para o crédito para o seminovo vis-à-vis o carro novo? Porque acho que talvez a grande pergunta é por que no relativo o seminovo está underperformando, né? Ou a gente está vendo a reversão de alguma. Enfim, da demanda adicional por seminovo na pandemia, e agora isso está virando. Enfim, a gente está vendo a reversão desse efeito. Eventualmente, o seminovo ele estava indo muito bem vis-à-vis o novo, e agora está acontecendo uma normalização, ou é algo temporário? Só para tentar explorar um pouquinho mais assim, o porquê do que. Por que na ponta está acontecendo essa deterioração, e se isso é algo sustentável, permanente, ou se é algo mais transitório?
Primeiro vamos qualificar a deterioração, né, Bruno? A gente está crescendo o volume de seminovos, né? Quando você olha, seja trimestre contra trimestre, ano contra ano, muito grande, mesmo em relação aí, aos trimestres desse ano. Então, a questão do financiamento é um gargalo, já chegou a ser maior do que é, ele vem melhorando, tá? Mas o mercado em geral de carros está um mercado mais soft, e para mim o principal ponto é que o preço do carro subiu demais. Durante a pandemia, você teve uma restrição de oferta desse carro, né? Subiu, e aí você teve, né, um problema que foi uma restrição via oferta. Depois que essa restrição foi retirada, né, você teve oferta, o preço de um carro mais alto, combinado com juros mais elevados desse financiamento e uma restrição de crédito, impactaram tanto o carro zero como o carro seminovo. O que deve acontecer é que, assim, a gente deve ver uma acomodação desses preços à medida, né, que a renda suba, que a própria inflação suba, esse carro subindo menos que a inflação, o poder aquisitivo relativo ao carro deve melhorar, isso normalizar. Mas é esperado realmente que, com esse aumento dos juros, que com o aumento do preço do carro, você tenha aqui um efeito de elasticidade mesmo da demanda. E no preço zero, no carro zero, está acontecendo a mesma coisa, né? O percentual de venda direta tem batido recordes atrás de recordes em relação à venda do consumidor. Então, na minha visão, são esses dois fatores: um forte aumento do próprio preço do carro, combinado com uma restrição de crédito e um juro mais alto. Na parte de crédito, tem melhorado, tá? A gente está vendo sequencialmente melhorar.
Ô Bruno, e falando especificamente de Localiza, se eu puder completar aqui, né, eu reforço que a gente ainda tem um mix, entre aspas, desequilibrado. A gente está com muito mais carro no atacado, com quilometragem mais alta. À medida que esse processo de rejuvenescimento avance, especialmente ao longo do ano que vem, a gente vai ter dois efeitos: o mix de canal de varejo mais representativo, ou seja, com vendas mais caras, e a gente tem o efeito de começar a vender de forma mais relevante a safra 2, que tem um preço médio mais alto também. Então, falando especificamente de localiza, a gente ainda tem um processo de limpeza desses estoques. Como o Rodrigo pontuou numa resposta anterior, isso deve durar o quarto tri e um bom pedaço do primeiro tri, mas aí a gente começa a ter um mix mais saudável de venda que pode contribuir também para esse volume barra preço de venda avançarem ao longo do próximo ano.
Perfeito, obrigado. Boa tarde.
A próxima pergunta é do Lucas Barbosa, do Santander. Lucas, pode ativar seu microfone, por favor.
Oi, boa tarde, Rodrigo Nora. Eu tenho uma pergunta aqui sobre seminovos, é o tópico do dia, né? Mais especificamente sobre atacado. Se você olhar esse ano, né, a Localiza teve uma dependência um pouco maior de atacado por conta da idade dos carros vendidos e da quilometragem. Eu queria focar um pouquinho mais na questão da dinâmica da indústria do atacado. Por acaso vocês sentiram alguma. Vocês sentiram que as discussões políticas desse ano, o credit crunch no mercado corporativo, afetaram de alguma forma o apetite dos compradores no atacado? E aí o meu ponto é talvez nesse ano que vocês tiveram que ter uma dependência maior do atacado, os compradores no atacado estavam menos propensos a comprar carros ou montar estoque, tentando desestocar, etc. Então, queria entender o quanto que essa dinâmica de talvez uma demanda mais soft no atacado afetou vocês, e aí entender se isso pode ser uma questão one-off, que o ano que vem talvez a gente tenha um atacado mais normalizado, eu digo, a demanda do atacado mais normalizada. Obrigado.
Agradeço, Lucas. Acho que eu não vi esse efeito especificamente no atacado, né? Acho que teve um efeito geral no mercado, até porque os atacadistas precisam vender para um consumidor final no final do dia, né? Eles têm um papel aí de uma capilaridade maior, né? Etc., da distribuição dos carros. Mas na Localiza, o que acontece é o seguinte: o carro vai para o atacado, para o varejo, dependendo da sua qualidade, né? É mais do que a própria demanda, oferta, a gente tenta depois regular aqui via tarifa, via preço, mas a qualidade do carro, né, é que vai demandar o canal que ele olhar. Não vi nenhum efeito, mais uma vez, particular, né, em relação ao atacado. Acho que a gente até conseguiu aqui vender relativamente um volume de carros crescente no atacado, uma boa capilaridade. Então, não vejo mais uma vez, nada diferente em relação ao atacado varejo. É claro que o nosso desafio agora é, à medida que o carro vai rejuvenescendo, à medida que a qualidade do carro vai melhorando, aumentando a proporção desse carro que a gente já destina para o varejo, né? E com isso a gente precisa de mais lojas, mais equipes, etc. Ano que vem a gente vai ter um carro com menor quilometragem, então naturalmente a gente deve ver também um maior percentual desses carros serem dirigidos para o varejo. Grande parte do nosso crescimento de seminovos para o ano que vem deve vir do canal de varejo vis-à-vis ao do atacado.
Super claro, Rodrigo. Talvez um follow-up nessa discussão. A idade média de venda do rack está na casa dos 29 meses, né? E está por volta dessa casa já faz alguns tris. Como que vocês acham que isso deve evoluir para os próximos tris?
Isso é gradual, ainda tem um volume, né, principalmente dos carros do ZARP aqui, carros 1.0, que ainda tem uma idade avançada. A gente entende que, mas mais importante que a idade é o próprio KM, né? A gente ainda deve ver um KM elevado na primeira metade do ano que vem, no varejo também, um pouco mais, e aí isso vai melhorar gradualmente, né? A gente chegou a ter um pico de frota no rack de 16 meses, né, de idade média. Estamos aproximando no final do ano aí, voltar abaixo de 12 meses, e quem sabe no final do ano que vem, provavelmente não vamos chegar nos níveis que eram em 2019, mas níveis bem mais normalizados aqui. Então vai ser algo gradual, tá? Esse número deve diminuir gradualmente, mas ainda tem um volume, principalmente caso 1.0, acima de 50 mil quilômetros aqui no ZARP, que a gente vai precisar fazer uma desativação nele. Uma parte vai ser no atacado, mas uma parte já vai para o varejo também.
Super claro, Rodrigo. Muito obrigado e boa tarde.
Obrigado.
A próxima pergunta é do Rogério Araújo, Bank of America. Microfone, por favor.
Olá, boa tarde, Rodrigo Nora. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas aqui. A primeira, eu estou com um pouquinho de dificuldade. Eu acho que tem muita moving part, na história dos seminovos. E eu queria ouvir um pouco de vocês. Eu estou com uma dificuldade de entender o que é mix, né? O que tem a ver com a safra dos veículos, e o que é mercado pior. nessa depreciação mais alta, né, numa margem que já normalizou ali no RAC. Eu acho que a minha insegurança é o seguinte, né? Talvez você tenha um mercado de novos que esse aumento de preço de carro se ajustou em volume, só que o um mercado de carro de 1 e 2 anos, que não dá para ter um ajuste tão grande em volume, né? Boa parte desse mercado são as empresas de aluguel de veículo, que estão crescendo ainda, né? E que a princípio não devem aumentar o ciclo do veículo ou reduzir a frota. E aí é difícil fazer um ajuste no volume desse mercado. Você acaba tendo um ajuste de preço, é o que a gente está vendo. E isso piora a depreciação de primeiro ano, piora a depreciação de segundo ano de carro, talvez até de uma forma estrutural. Eu queria ouvir de vocês se essa piora ela pode ser mais estrutural, né? Um spread compra e venda piora olhando para frente. E quanto que a expectativa de depreciação dos carros de vocês já inclui isso, né? Ou a gente pode ver um cenário em que o mercado de seminovos não necessariamente melhora, apesar do mix melhorar, e a gente vai precisar ver um novo cenário de depreciação e talvez repasse de preço, né? Essa é a primeira, depois eu faço a segunda. Obrigado.
Bom, acho que é difícil precisar hoje, né? Então, também acho muito cedo falar que tem uma mudança estrutural. Como eu falei, nós viemos de um período de pandemia, né? Com juro absolutamente baixo, né? 2% ao ano. Um preço de carro que mais do que dobrou. Acho que é natural que tenha uma acomodação, né? Então, acho que está um pouco cedo para falar que tem uma mudança estrutural. De fato, tem uma acomodação aqui. Em contrapartida, a depreciação depende de dois fatores. Depende da compra e depende da venda. A compra está melhorando. Isso eu te asseguro, né? A gente já está em negociação dos contratos do ano de 2024 e com certeza que as condições, sejam em condições, sejam em prazo, sejam em mix, em tudo, são muito superiores ao que a gente já tem em 2023. Então, a questão aqui do mercado, sempre tem que olhar as duas pontas, porque um mercado mais desafiador nos seminovos também tipicamente se traduz num mercado mais desafiador no zero, onde se traduz em compras melhores. Então, não tem motivo para achar que estruturalmente a gente mudou aqui. Em relação ao mercado, todos os fatores que você citou estão acontecendo, né? O mercado realmente está mais difícil. Questão aqui de financiamento e juros e poder aquisitivo versus preço do carro. Com certeza é um dos fatores principais. A qualidade do carro, né, que eu estou falando, não é um fator menor. Agora, estou falando do carro de 1 ano e 2 anos, mas se você olhar, né, relações, que sejam qualquer referência, FIPS, outras referências mesmo de carros, você vê que ela distanciou um pouco mais do zero. É claro que durante a pandemia a gente viu o menor patamar de diferença histórico aqui. Agora a gente já deve estar até um pouquinho acima dos patamares históricos, tá? Mas pela compra, né, eu acho que a gente não deve ver uma mudança estrutural também nos níveis de depreciação aqui não, tá, Rogério?
Legal, Rodrigo, obrigado. E eu queria que vocês abordassem um pouquinho também a questão tributária. A gente teve a aprovação da reforma tributária no Senado, agora voltando à Câmara. Vocês fizeram alguma análise preliminar de como a empresa poderia ser afetada? Se de repente o ROIC spread se manteria igual, né? Se tiver que pagar mais sales tax, aumenta a tarifa? E eu acho que uma pergunta mais específica também, o IVA, na visão de vocês, recairia sobre toda a receita, incluindo seminovos, né? Tem uma história do investimento sendo dedutível na cabeça também, isso acabaria ajudando, mas tem alguma análise preliminar desse impacto? Obrigado.
Acho que tem, como você falou, aqui tem muitos moving parts mesmo, né? Desde a da questão da renda, né? Do próprio IVA. Deixa eu até aproveitar a pergunta, vou atacar, deixa eu falar um pouco. Eu acho que ainda existe um pouco de confusão na questão de apropriação de crédito de PIS e COFINS aqui, tá? Até porque tem as questões dos laudos e a gente, na nossa transparência, sempre está divulgando aqui o efeito. Mas eu vou voltar um passo atrás e falar o seguinte. A questão dos laudos, né, do INT, Instituto Nacional de Tecnologia, ele fala qual deveria ser a vida útil de um carro, né, usado no rentacar, em gestão de frotas, etc. Hoje, essa vida útil está na casa de uns 30 meses. O que acontece é que, quando se compra um carro, ele começa tomando crédito em 48 meses, porque você só toma o crédito depois na vida útil correta, depois do laudo efetivamente desses carros, tá? Então a gente não começa tomando o crédito, né, já com a vida útil tradicional aqui dos laudos, que é nessa casa que eu estou te falando hoje, de 30 meses. O que acontece hoje é que a gente tem cerca só de 60% dos nossos carros com algum tipo de laudo. Então, isso, você gasta um período, faz uma data de corte e gasta aí um período de mais de 3 meses para fazer o processo para laudar. Então, sempre estamos correndo atrás aqui, né, da frota. O que eu quero dizer que, como chegamos nesse patamar, que a gente tá fazendo laudos um pouco mais frequentes, se a gente começasse a fazer, né, a tomada de crédito desde o dia 1, com os 30 meses ao invés dos 48, o lucro recorrente seria maior, não menor, né? Mesmo com o efeito do laudo que a gente teve esse trimestre, que foi bastante pequeno, né? Como eu te falei, quando a gente está fazendo isso mais recorrente, ainda estamos abaixo do que seria provavelmente um lucro recorrente se toda a frota tivesse seguindo, né, a parte aí dos 30 meses no retacar. Em fleet, varia um pouco aqui dependendo do tipo do carro. Em relação à reforma tributária, como falei, o JCP, obviamente, se não tiver contrapartida no, na alíquota do imposto de renda, a única compensação seria na tarifa, né? Seria um aumento de carga tributária direto aqui. O IVA ainda tem muita coisa para acontecer. Você mesmo citou, né? Se a questão da tomada de créditos vai ser, né, de uma vez só na compra do carro, né? Como é que vai ser a desmobilização de capital? Tem muita questão aqui. Em geral, né, as vendas para pessoas jurídicas, como eles vão tomar o crédito integralmente, a grande maioria não toma hoje, acho que o efeito pode ser até neutro, positivo, né? Nas pessoas físicas a gente deve ter um impacto um pouco maior. Mas tem tanta coisa ainda para acontecer que é difícil da gente precisar que qualquer tipo de impacto nesse momento, Rogério.
Tá certo, ficou bem claro, Rodrigo. Muito obrigado.
A próxima pergunta é do Pedro Bruno, da XP. Pedro, pode ativar seu microfone, por favor.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Minha pergunta foi parcialmente respondida na fala mais recente aí do Rodrigo, mas eu queria explorar um pouquinho mais exatamente o que você colocou nesse último ponto, Rodrigo, com relação ao poder de barganha, né? Olhar o lado da compra e não só o lado da venda quando a gente fala dos seminovos, né? Até você tinha comentado ainda um pouco antes sobre a venda direta, né? O nível alto que a gente tem visto de venda direta. Queria entender com você o que que você enxerga como um ponto, vamos dizer assim, saudável nessa dinâmica, né? A gente viu um extremo da falta de oferta, quando obviamente a compra ficou comprometida, inclusive para vocês, né? Quando a gente pensa do ponto de vista de desconto, negociação comercial e etc. E tem visto agora um cenário que foi bastante discutido de uma dinâmica aquém do esperado, do ponto de vista de demanda nos seminovos, que vai puxando a balança para o outro lado, né? Onde que você enxerga, vamos dizer assim, uma normalização nesse sentido e como que você tem visto, se você puder dar de dinâmica estrutural para essas negociações, até pensando um pouco na quebra entre os descontos tradicionais e condições de compra que a gente tem ouvido que tem sido parte mais integrante, vamos dizer assim, das negociações e por fim só um encaixe da dinâmica de pesados também, né? Eu acho que foi rapidamente comentado no início do call. Mas como vocês têm visto a dinâmica aí do Euro 6 também entrando nessa discussão, esses pontos. Obrigado.
Eu que agradeço, senhor. Os montadores são os nossos grandes parceiros aqui, né? Então tudo tem que ser algo que seja equilibrado, né, para que seja sustentável para os dois lados. Durante a pandemia, né, a gente claramente viu uma restrição de oferta, né, que levou a uma redução forte. A parte boa para os dois lados é que o mix também melhora um pouco, né, com carro por assinatura. Isso é um mix mais lucrativo para as montadoras. A gente ainda tem sim algum espaço para melhoria de condições. O prazo, acho que agora pode ter algum ganho, mas ainda é marginal, né? Talvez aqui 30 dias, a gente, dependendo de algumas montadoras, a gente ainda está conseguindo uma extensão desse prazo de pagamento que apoia no capital de giro. O cenário é relativamente favorável nesse sentido, né? Dada a posição competitiva da empresa e tudo. Mas isso não é difícil falar o que é um novo equilíbrio, né? Onde que pode chegar aqui. É uma discussão diária, depende muito do preço do zero, da diferença do preço público para o preço praticado também, né? O preço público tem subido, a gente tem visto também uma abertura da diferença do preço público para o praticado, então significa que meu desconto está caindo, eu tenho que recompor isso. Então, todos esses fatores entram aqui na equação, né? Mas a gente espera que em 2024 tenham condições mais vantajosas que a gente tem experimentado hoje, especificamente. Em pesados iguais, né? A dinâmica também para o Euro 6 é muito similar, até a demanda, né? Chegou aqui a ter uma queda mais brusca ainda, né? Porque ainda tinha muito estoque de Euro 5 sendo vendido, com isso os descontos também têm aumentado em geral, né, para tudo. Então, uma dinâmica positiva, temos que chegar aqui a um equilíbrio que faça sentido para toda a cadeia, né, mas a gente espera um avanço em 2024 em relação a 2023.
Perfeito, muito obrigado.
Chegamos agora ao final do call, abriremos só para mais uma pergunta, é do Felipe Nielsen, do Citi. Felipe, pode abrir seu microfone, por favor?
Oi, pessoal. Boa tarde, obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho uma última rápida aqui. É sobre, pensando um pouco em México, voltando nessa questão do México e acho que passando para a condição de compra de carros e seminovos, se vocês puderem dar um pouquinho de detalhe em como que foi a condição de compra desses carros lá no México, como que vocês têm visto essas negociações com as montadoras lá fora e um pouco da dinâmica de seminovos lá, se tem diferenças relevantes, o que que vocês veem aí? Obrigado.
Eu que agradeço, né? Acho que é justo falar que na parte de compra de carros, o México está provavelmente aí uns 6 a 9 meses atrás do Brasil, né? A demanda lá, o mercado ficou subofertado até meados desse ano, né? E agora a gente vê realmente uma sobreoferta, o que tem avançado nas condições de compra, né? Então, o volume ainda é muito pequeno de carros, mas as condições de compra no início do ano não eram tão favoráveis, né? E agora tem melhorado significativamente. Ainda, né, nossa frota é super jovem, então ainda não temos nenhum carro sendo vendido. Devemos começar essa venda através de parceiros nesse sentido, porque não faz sentido abrir uma loja, né, exatamente para vender essa primeira safra de carros. Os carros lá tendem a depreciar um pouco mais no Brasil do que no Brasil. Um pouco pela condição, mas também pela própria dinâmica, né, de depreciação dos carros, né? Não é tanto quanto o mercado americano, mas é mais que no mercado do Brasil. Então, a depreciação deve ser estruturalmente um pouco acima do Brasil, mas as condições de compra já têm avançado de forma relevante. Acho que um pouco dessa normalização que a gente viu no Brasil está começando a acontecer no México. Isso. E aí tem discussões também, né, em relação, tem muito fluxo de carros de Brasil e México. E a gente pode eventualmente também ter algum benefício nesse sentido. Mas hoje ainda é uma operação muito no início, como falamos, 900 carros, mas com certeza as condições têm melhorado e devem continuar melhorando, uma vez que o México, como eu disse, está uns 9 meses atrás do Brasil em relação à dinâmica de oferta e demanda de carros. Muito obrigado.
Perfeito. Muito obrigado.
Agora, para encerrar, eu passo a palavra para o Rodrigo Tavares.
Obrigado a todos pela presença. O nosso time de RI estará à disposição para esclarecimentos adicionais. Um ótimo dia a todos.